a gente está recebendo ao vivo a coordenadora da Defesa Civil aqui do município de Xaxim, a Adriana Pegoraro. Adriana, bom dia. Mais uma vez, seja bem-vinda à programação da Rádio Cultura.
Bom dia, Álvaro. Eu que agradeço pela oportunidade novamente.
Bom, a gente até já fez alguns comentários, Adriana, sobre esse plano de contingência, mas nada como quem ajudou a elaborar. Vocês tiveram aí uma solicitação vinda do Tribunal de Contas para falar como iniciou, por que fazer, né? E para que ele vai servir a partir de agora. Então eu gostaria que primeiro você destacasse como que iniciou esse processo de criação desse plano de contingência.
O plano de contingência, ele é o nosso PlanCom, com M, é um plano de contingência municipal. E a gente destaca sempre o seguinte, ó: o plano de contingência é uma ação para minimizar a situação. Aconteceu um desastre, vamos pôr o plano em prática. Esse plano, ele teve início em 2018, quando veio uma empresa que se chama CPRM para fazer um mapeamento dos pontos de risco no nosso município. Então, de 2018 para cá, ele foi trabalhado para fazer, deixar o PlanCom no ponto que ele está hoje. Foi muito trabalhado, porque tinha que ser todo mapeado. Eles fizeram a parte deles. Uhum. Fotos, né? O mapeamento, e nós tivemos que entrar em ação para saber. Nós temos seis pontos em Xaxim, bem da verdade, que são os de risco. Uhum. Que são cinco de alagamentos e um de deslizamento de massa.
Certo.
A nossa preocupação é quando acontece. Você vai me perguntar, quando é que você vai pôr o plano de ação em ação, plano de contingência? A gente vai pôr o plano em ação quando acontecer um desastre muito grande, um evento de grandes proporções. Por exemplo, um vendaval, um granizo, enxurradas, uhum, deslizamento em massa. Esses que a gente pontua mais, que são os que mais acontecem na nossa região. Uhum. Aí a gente chama o pessoal, o SCO, que é o Sistema de Comando de Operações. Chama esse pessoal que está todo nos contatos, claro, né? Tem um grupo. A gente vai para a Defesa Civil. Por que que a gente vai fazer isso? Porque indo para a Defesa Civil, essas pessoas, nós temos o comandante nosso, que é o prefeito municipal.
Certo.
O SCO é o comando. Então, o comando é o prefeito. Uhum. Assessorado por mim, coordenadora da Defesa Civil, até então, né? Aí depois a gente chama os demais, a gente chama aqui o coordenador, o prefeito comigo, o coordenador de segurança, de imprensa, de sessão de operações, planejamento, logística, administração e finanças. Por quê? Porque por que que a gente tem que fazer isso? Deu um desastre. Se cada um sair fazendo o que vem na ideia, cada um vai para um lado e às vezes acontece de todo mundo para o lado só e não sabe nem o que está acontecendo direito. Então o PlanCom veio para ser, como que eu vou lhe dizer, direcionado.
Uma ação coordenada.
Uma ação coordenada, essa é a palavra.
Saber
ação
como
coordenada.
Agir na hora de uma forma organizada.
Isso. Ah, então, entendi. O PlanCom, ele surgiu, né? Foi feito durante todos esses anos, agora o Tribunal de Contas está cobrando a apresentação dele. Então a gente teve que mapear novamente, claro que do 2018 para cá mudou muita coisa. Então a gente foi ver quantos idosos tem nessas regiões, quantas crianças, quantos adultos, quantos animais. Claro, isso muda
todo dia,
semanalmente, até se for ver, né? Então a gente fez todo esse mapeamento de novo. Aí tá, o PlanCom hoje, ele tá em dia, ele tá certinho para se acontecer alguma coisa.
Certo.
Aí a gente vai pôr ele em prática, como eu falei, só nesse momento que se ocorrer um evento. Claro, você vai me perguntar: e se der um destelhamento, um vendaval, um granizo de pequenas proporções? Nós temos o PlanCom, o plantão, que é 24 horas, como eu já falei aqui. Uhum. Ele está sempre com ele. A gente, no que a pessoa liga, o primeiro atendimento, eu sempre digo quem faz são os bombeiros.
Geralmente,
porque o pessoal já vai lá bater.
Já liga lá.
Bombeiro tá lá, ao, sim, contrário de nós que estamos em casa, se for de madrugada, já faz o primeiro atendimento de entrega de lona que nós fornecemos a eles, né?
Uhum.
Depois eles já ligam, vem pra cá e aí
Bom, então esse plano é obrigatório, os municípios têm que apresentar, né, para o Tribunal de Contas, e ele é um plano que tem 90 e poucas páginas.
94.
Desde 2018 foi uma trabalheira, hein, Adri?
Nossa!
Eu ia falar, o bastidor aí, coleta de dados, mapeamento, fotos, imagens, né? Foi um trabalho.
Nós, Xaxim, nós pertencemos à CIGERD de Xanxerê.
Isso.
Que é regional, coordenada pelo Luciano Peri, senhor Luciano Peri. E ele que é nosso, assim, eu digo, o senhor Defesa Civil, ele que é nosso instrutor, né?
Sim.
Tudo, a gente se reúne sempre. O tempo escurece, o Peri já está chamando nós para reunião online.
É, certo.
O tempo todo. Então, o CIGERD, ele é regional, ele tem 20 municípios que fazem parte dele.
Uhum.
Sabe onde é o CIGERD ali em Xanxerê, no milho ali,
eu
né?
Estive presente numa reunião.
Então, a gente tá sempre. Eu comentei, o Peri, se é sábado feriado ou domingo, ele quer. A gente tem que deixar ele atualizado.
Ele quer
antes das 9 da manhã já uma posição nossa e antes das 3 da tarde. Então a gente vai a campo, se necessário, se teve alguma coisa, já repassa ele e ele vai colocando isso tudo num documento, né? No S2ID que a gente tem, enfim, são planos e são, como que eu vou dizer, são uma ferramenta que a gente usa para informar o governo, né?
Sim. O Adri, então, esse plano está pronto aqui, né? Quais são os pontos problemáticos em Xaxim, baseado nesse plano que vocês desenvolveram aí?
Então, nós temos... O que mais preocupa a gente ali é mais para lado aqui do Guarani. Guarani, Santa Terezinha. Uhum. Nós temos nos pontos maiores ali, loteamento São Carlos.
Certo.
Porque a gente tem o rio que passa a cidade, o rio Xaxim, são partes que ele tá com uma estrutura já, né? E são partes que ele é céu aberto.
Aberto, é verdade.
Ele tá, então, aonde ele tem a parte lateral ali, né? De concreto, mas a gente se preocupa ainda mais onde ele tá livre.
Uhum.
Que tá, porque aí que ele vai represando, né?
Sim.
Mas graças a Deus, a gente comentou ontem, quarta na reunião, que o nosso município é um município abençoado.
Sim.
Embora dia 28, quando foi fazer o levantamento também, agora de outubro, que deu aquele chuvão a semana toda, quando dava uma estiadinha, parecia que o rio se comportava e ele descia.
Baixava.
Ele baixava. Então, de alagamento nós temos o Santa Terezinha, o Guarani, São Carlos. E deslizamento de terra, nós temos o loteamento Socorro.
A parte no finalzão, lá em cima? Lá.
Isso, loteamento Socorro. E nós temos um delagamento no Primavera.
Certo.
Ali na Justa Eugênio Socorro com Angelina Fávero. Que ela desce de encontro a Irineu Bornhausen. Ali também nós temos um ponto de delagamento que seria o quinto, né?
Certo.
E também, nós não podemos esquecer que Xaxim, nós temos moradores na linha Irani,
uhum,
que eles pertencem ao município de Xaxim e eles estão bem ribeirinhos ao rio Irani.
Uhum.
E acima disso nós temos uma barragem, a barragem de Arvoredo.
Sim.
Que essa também é responsabilidade nossa, o que convém à lateral do município, né? Que faz divisa com Arvoredo. Nós temos 12 famílias que moram ali.
Essa também é uma área de risco.
É uma área de risco, sim. Nós temos que estar sempre em alerta.
Monitorando,
em contato com o pessoal da PCH de São Paulo, que monitora a barragem de Arvoredo.
Entendi.
Eles monitoram 24 horas. Então, as pessoas podem perguntar, mas e se acontecer um rompimento, vocês não vão poder fazer nada.
Uhum.
Mas se acontecer qualquer fissura, qualquer rompimento menorzinho, de pequenas proporções, o alerta é 24 horas.
Sim.
Eles vão comunicar a nós. Eles têm um sistema sonoro que já foram feitos os testes. A gente fez um simulado para tirar as pessoas. A gente tem todas as placas lá, já do ponto de encontro, todas sinalizadas, onde que as pessoas do nosso lado, a gente responde pelo município de Xaxim, onde eles têm que ir.
Uhum.
Então, o que o Plancon faz nesse momento? Se a gente receber uma mensagem que tem um alerta, já vão acionar sirenes e tal. Aí já começa, pega bombeiro, polícia civil, polícia militar, infraestrutura, todo mundo que faz parte, todos que fazem parte desse plancon e já desce para lá, porque as pessoas provavelmente já vão estar no ponto de encontro.
Esperando.
E a gente vai tirar o máximo que a gente puder. E quando a gente fizer isso, o que que a gente vai fazer? Aí você pode me perguntar, tá, vocês vão fazer o que com esse povo? Aí o plancon também, como eu estou lhe apresentando ali, ele tem os pontos, nós vamos realocar essas pessoas, que são os ginásios de esportes. Primeiro, o Arquimedes Turra, por ser perto do Santa Terezinha e Guarani. Sim. E para o pessoal da barragem, nós temos a Escola Cecília Meirelles, que é a proximidade e tem um pavilhão grande. Aí você me pergunta, mas e Adriana e os animais? Porque nós vamos ter que salvar o máximo que a gente puder.
Sim.
A gente vai levar lá para onde foi feita a nossa feira, a Expo. Aí a gente vai colocar lá, né?
Uhum.
Todos esses animais, tem todos os lugares. Isso tudo está no Plancon. O Plancon é completo. Se acontecer alguma emergência, ele entra em ação.
E já sabe como agir diante de cada circunstância.
Todos estão sabendo, as pessoas que participaram do Plancon, eles têm ciência, eles estão com uma cópia na íntegra, e eles vão saber a hora que nós chamarmos para a Defesa Civil, os comandantes, eles vão chamar os demais, né? E nós vamos trabalhar em conjunto.
Bom, no passado o Xaxim teve um problema sério que alagou o bairro Freibrona, enfim, é nessas circunstâncias que o Plancon ele é ativado, quando são situações de grandes vultos, né, Adriana?
Isso.
E aí já sabe o que fazer. Esperamos que não seja necessário, né? Mas a natureza a gente não sabe. E aí é um plano que ele é para médio, curto e longo prazo.
É, as pessoas dizem, mas o Rio Xaxim está quase todo canalizado. E aí eu faço a seguinte pergunta, ele está canalizado, mas o rio não está embaixo desse canal?
Está embaixo, é verdade.
Então, existe...
Sobe o rio.
Existe, o problema ele está, é claro, ótimo que ele esteja canalizado. Sim. Melhorou, vamos pôr 80% do problema do nosso município melhorou.
Perfeito.
Dá para dizer que 80%, mas a gente tem que, o restante, esses 20%, o rio existe e ele é uma ameaça.
É
para isso que a gente tem que trabalhar, proteção de vidas, a Defesa Civil.
É esse o intuito do plano, principalmente, né?
Isso. Garantir as vidas, né?
Sim. É bom, o documento ele é bem completo aqui, né? Tava olhando aqui, tem. E não é todo aqui, inclusive, né? Olha, aqui tem até uma página que esboça a ativação do plano, quando dá o evento, bem interessante mesmo. É para dar um caminho, né? E é um grande número de pessoas que estão envolvidas aqui nesse grupo. Quanto aos pontos de que tem problemas hoje, até conversava essa semana com o vice-prefeito Ederaldo, ele já tem algumas ideias em alguns locais para amenizar ainda mais, né?
Isso.
É, com esse mapeamento também facilita esse trabalho, né, Adri?
É, a gente trabalha em conjunto,
sim,
né?
Sim.
Você pode ver pela lista de pessoas que tem aí, agora eles sugeriram, agora quando a gente foi apresentar o Plancon, que também a gente não é perfeito, né? Eles sugeriram que a gente coloque a Câmara de Vereadores e o setor de trânsito.
Juntos.
Porque eles estavam. Inclusive, foi uma audiência pública, né?
Uhum.
E aí a gente vai fazer essas adesões, tudo, porque é muitas instituições que têm cada um o seu dever e eles estão cientes. E como ele disse, a infraestrutura, a estrada de interior e tudo, eles têm sofrido muito, porque nós estamos em influência do El Niño.
Sim.
E até que tiver esse menino...
É, até final desse mês, pelo menos, é para...
Ah, é. Olha,
pra
nós tivemos...
Para ele apontar ainda.
2.140 milímetros de chuva no ano passado. Então, esse ano já choveu, até dia 29 de outubro, 1.956 milímetros.
Vai passar.
Para terminar o ano, teria só 186 milímetros, para comparar o ano passado, já choveu mais de 80 só semana passada, né? Então, até que tiver influência da El Niño, depois se vier a Laninha, aí dá uma calmadinha. Fica a menina mais calma, né?
Espera-se que sim, né? Adri, obrigado pelas informações, esboçar isso para os nossos ouvintes, entender o que é o plano de contingência, organiza muito bem essas situações que ninguém gosta e quer passar. Eu vejo que é um plano para deixar as pessoas até mais tranquilas, né? Uma equipe pronta para atender se acontecer. E como você falou, para ninguém sair correndo que nem um formigueiro quando joga água, né?
E saiu
para lá e para cá. Então é uma ação coordenada ali. Tu tem mais alguma informação?
Não, eu só queria deixar bem claro assim, ó. Quando acontece alguma emergilona, eles se dirigem à Defesa Civil. Na porta, claro, se for de madrugada, tem o número do plantão. Eles vêm lá. E para que é a lona? A lona não é para colocar em cima da casa.
Bem observado.
A lona, eu digo para cada um que vem lá, eu tiro tempo de falar. A gente faz um cadastro, entrega a lona, porque é dinheiro público,
sim,
né?
Sim.
Entrega a lona, faz a anotação de tudo que entregou, CPF, o nome da pessoa, deixa registrado, porque eu vou prestar conta, obviamente, né?
Uhum.
E eu sempre digo, gente, a lona não é para cobrir a casa, a lona é para cobrir os móveis.
Para não molhar os móveis.
Isso, não é para. Adianta você cobrir a casa e cair de lá e se machucar,
vai
ficar
subir,
dois, três meses
só
quebrando?
Vai subir em cima do telhado para arrumar com chuva, aí cai de novo. Então é para cobrir móveis aonde foi danificado o telhado, né?
Isso, quando saiu o sol, você resolve o problema
isso,
maior.
Aí.
E outra coisa que eu queria colocar, eu não sei, Álvaro, você deve ter se perguntado. Por que que quando teve o desastre grande, acho que eu não sei se você já se fez essa pergunta. Teve um desastre grande no Rio Grande do Sul, né?
Sim, isso.
Aí foi levado mantimentos, inclusive o Xaxim fez uma arrecadação maravilhosa, né? Por que que quando as pessoas dizem, por que que aconteceu em Santa Catarina e não fizeram isso? Você saberia me dizer?
Cara, eu me perguntei, eu até comentei o que eu achava aqui no, que acreditava que tem a ver muito com o trabalho da Defesa Civil Estadual.
Então,
né?
Então Santa Catarina, ela é tão bem organizada que a Defesa
já
Civil
tem suprimentos, né?
É Santa Catarina.
Sim.
Quando o rio começou a subir nesses locais, as pessoas já foram retiradas. E o que que a gente fez? Não precisa mandar mantimentos para eles,
campanhas.
Porque a Defesa Civil de cada município, ela já está com as pessoas nesses locais com os mantimentos.
Já tem esse suporte.
Isso. O que que eles fizeram? Eles deram a Defesa Civil em dinheiro.
Uhum.
Tipo, para Santa Catarina, eu não tenho certeza do valor, mas eu sei que passa de 4.800.000 para limpar e refazer essas moradias, o que eles perderam.
Coisa que lá no Rio Grande do Sul eles não tinham.
Isso. Então eles dependiam, queridos, né?
É.
Dos municípios vizinhos, dos estados vizinhos.
Sim.
Nossa Santa Catarina tem a Defesa Civil e ela faz esse trabalho. Aí, como o nosso coordenador falou, eles tinham um colchão bom, né? Talvez perderam. Por que tu vai dar um colchãozinho sucateado? Não, eles vão comprar um colchão.
Atender a demanda.
Isso faz a Defesa Civil.
Então tá aí a resposta, né? Pra quem não sabia por que não foi feito campanhas, eu até fiz um comentário, eu falei, olha, a estrutura nossa da Defesa Civil, ela é superior à do Rio Grande do Sul, ela tá preparada, né? E até a gente salientou que teve poucas situações de ter que resgatar pessoas que estavam ilhadas, foi muito pouco diante do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul.
Porque eles já
foram,
eles conhecem os locais, como nós com a barragem.
Já tem o
porque
plano.
Se a nossa barragem romper, ela tem 15 minutos para chegar até na ponte.
Uhum.
Eu não vou poder fazer nada.
Sim. É pouco
então
tempo.
É a prevenção.
É o antes.
Foi isso que eles fizeram na nossa Santa Catarina.
Perfeito. Adriana, muito obrigado. Nosso tempo se esgota, mas o nosso material está no YouTube para quem quiser ouvir, reouvir, para entender. Qualquer dúvida, procure também a Defesa Civil. Essa foi a Adriana Pegoraro, que é coordenadora da Defesa Civil de Xaxim, falando do plano de contingência elaborado agora para ocasiões de um possível desastre. Obrigado, bom final de semana, Adri.
Eu que agradeço vocês pela oportunidade. Estamos à disposição, Álvaro.
Nós também estamos sempre aí da Defesa Civil quando precisarem de nós.